Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RFI direto de Paris. Hoje é quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025. A seguir, vamos repercutir as ações da polícia americana na fronteira com a Califórnia, onde a população imigrante vive o temor da deportação. A imprensa francesa aborda as reações às tarifas alfandegárias impostas por Donald Trump. Depois, vamos ouvir uma entrevista com o escritor Nitish Monebrahi. E no radar econômico, a corrida pela inteligência artificial é o tema de hoje.
Linha direta.
Daniela Franco.
As ações da Polícia de Imigração nos Estados Unidos para prender e deportar pessoas indocumentadas preocupa brasileiros que moram, inclusive, em estados que historicamente não colaboravam com essas operações. Uma batida da polícia em grande escala está sendo aguardada para esse mês em Los Angeles. Os consulados do Brasil da costa oeste dos Estados Unidos reuniram advogados para esclarecer os direitos de quem vive no país sem documentação. A Califórnia tem 39 milhões de habitantes e 17% da população não tem a situação regularizada. É sobre este assunto que vamos conversar agora com a correspondente da RFI em Los Angeles, Cleide Clock. Bom dia, Cleide. Quais são os maiores medos e dúvidas dos brasileiros que vivem aí na Califórnia e estão em situação irregular?
Olá, bom dia para você e a todos que nos ouvem. Olha, há um medo muito grande, muitas dúvidas entre os brasileiros que moram no estado e também em todo o país e não sabem o que fazer caso sejam abordados na rua ou mesmo se a polícia de imigração bata em suas casas. Qual documento mostrar? Quais as práticas necessárias nesse momento? O presidente Donald Trump concedeu maior autonomia ao ICE, que é a polícia de imigração, para prender imigrantes indocumentados em qualquer lugar, eliminando aí a proteção que alguns locais antes ofereciam. Anteriormente, por exemplo, os hospitais, escolas, igrejas e tribunais eram vistos como locais seguros, onde a polícia de imigração evitava atuar. No entanto, essa regra já não se aplica mais, aumentando o temor entre os imigrantes. Centenas de pessoas participaram do evento online oferecido pelo consulado de São Francisco e de Los Angeles e foi possível sentir essa apreensão pelos comentários dos brasileiros presentes. Os advogados relataram que há um pânico na comunidade e que os telefones de atendimento não pararam de tocar desde a posse do presidente Donald Trump.
E Cleide, quais os principais conselhos que foram dados aos brasileiros? Como é que eles devem agir?
Um dos primeiros conselhos foi que ninguém é obrigado a abrir a porta caso as autoridades batam na casa sem um mandado judicial. Mesmo uma pessoa indocumentada tem proteções legais e não precisa permitir a entrada dos agentes sem um documento oficial válido. O morador pode falar pela janela ou através de uma abertura da porta, solicitando que o oficial apresente um mandado oficial. Se for detido na rua, a mesma coisa. Se não há ordem judicial, a pessoa tem que usar o direito de ficar calado. Outro aspecto importante é fazer um documento que nomeie um guardião de curto prazo para caso os pais forem detidos e as crianças não irem para o sistema de guarda do governo, e sim para uma pessoa de confiança que fique com a guarda temporária dos menores. É necessário também, além da pessoa ter em mãos os documentos básicos, ter registros com histórico de residência, informações sobre filhos com necessidades especiais e fotografias recentes para deixar com essa pessoa de confiança, junto com o acesso a recursos financeiros. Então, caso o imigrante seja detido, alguém consegue acessar suas contas bancárias, pagar fiança, lidar com bens e contratar advogados.
Agora, Cleide, essa apreensão vai além da esfera dos imigrantes em situação irregular, não é?
Sim, há recomendação para quem não é nativo do país ou que fale outras línguas pelas ruas para que ande com o passaporte americano, caso tenha, ou visto de permanência ou cartão de residência permanente. A gente conversou com pessoas aqui da comunidade que estão legais, moram no país há muitos anos e até décadas, e que os filhos não querem mais conversar em português pelas ruas com medo de serem abordados pela polícia. Essas mudanças também afetam quem quer visitar os Estados Unidos. De acordo com os advogados, para conseguir obter um visto, seja ele de turista, estudante ou trabalho, essa pessoa enfrentará um processo de análise muito mais criterioso que anteriormente. Isso também se aplica aos viajantes que chegam ao país por aeroportos ou fronteiras terrestres, onde os agentes de imigração reforçaram os controles e aumentaram a quantidade de perguntas na entrada, inclusive para quem conseguiu o visto, porque ele por si só não garante a entrada no país.
Muito obrigada por todas as informações, Cleide. No Linha Direta de hoje, conversamos com a correspondente da RFI em Los Angeles, Cleide Clock.
A imprensa hoje.
Adriana Moisés.
Diferentemente do Brasil, que acredita que os Estados Unidos vão acabar flexibilizando a decisão de adotar sobretaxas de 25% ao aço e ao alumínio a partir de 12 de março, a imprensa francesa considera que a guerra comercial iniciada pelo presidente Donald Trump será mundial e afetará o comércio com a maioria dos países, salvo algumas exceções. Entre os que podem escapar do apetite do republicano por tarifas, o Diário Econômico Les Echos cita a Austrália e o Japão. Os australianos poderiam ser poupados temporariamente porque os Estados Unidos já registram um importante excedente comercial com Canberra, enquanto o Japão marcou um ponto com Trump no final de semana, depois que o grupo siderúrgico Nippon Steel anunciou um investimento significativo em território americano. Os ministros do Comércio da União Europeia se reúnem nesta quarta-feira para discutir a resposta firme que o bloco pretende adotar assim que as chamadas barreiras recíprocas forem anunciadas por Trump. Segundo Les Echos, ele deve focar nos próximos dias em produtos como veículos, remédios e semicondutores. O jornal francês nota que a Coreia do Sul e o Reino Unido evitaram condenar as tarifas unilaterais de Washington, preferindo apostar na mesma estratégia brasileira, de deixar a poeira baixar e tentar restabelecer, por meio de contatos diplomáticos, acordos de cotas, como aconteceu no primeiro mandato de Trump. A reportagem observa, no entanto, que as sobretaxas em 2018 empobreceram os Estados Unidos, o que não está impedindo que Trump volte a bater na mesma tecla e ainda com mais força.
RFI convida.
Elcio Ramalho.
O programa RFI de hoje tem o prazer de entrevistar e conversar com o professor de Direito do Centro Universitário de Brasília, mas também escritor, Nitish Muneburum. Muito prazer, é um grande prazer revê-lo e convidá-lo mais uma vez aqui à Rádio França Internacional, Nitish.
Bom dia, Elcio. Prazer meu de revê-lo também.
Nitish, como eu disse, você é professor de Direito, né? Teve uma atividade acadêmica no Brasil, mas também aqui na França, mas também se enveredou pela literatura e veio aqui hoje falar de um dos seus livros, o último deles, que tem o título de Caia é Mor, Caia está morto, ou Caia morreu, em uma tradução livre, e é um livro que conta um dos episódios marcantes no seu país natal, que é as Ilhas Maurício, um país lá do Oceano Índico, que diz respeito a um personagem muito importante, que é o Caia. Então, gostaria de começar, primeiramente, Nitish, que você comentasse quem é e quem foi Caia para a sociedade mauriciana.
Caia era um músico, um cantor conhecido na Ilha Maurício, conhecido sobretudo porque ele criou, inventou um gênero musical original que se chama o segue. A música tradicional da Ilha Maurício se chama o sega. É uma música inspirada principalmente de tradições africanas. E o que o Caia fez, o Caia era da cultura do Rastafari, e ele misturou o sega com o reggae. Uhum. Ele era um discípulo também do Bob Marley. Então, a mistura entre reggae e sega deu o segue, que é esta música que ele inventou, criou, e que faz dele a personagem que ele foi, né, na Ilha Maurício.
Vamos ouvir então um trechinho do segue, então, do Caia. Caia, então, né, como ouvimos, então, tem essa influência do reggae e tudo, mas o livro faz referência a uma tragédia que aconteceu, porque o Caia foi morto em circunstâncias não esclarecidas, era um cantor muito popular, e esse livro é contado por um adolescente, que que você revisita, na verdade, uma experiência que você mesmo viveu, né, Nitish? Por que esse resgate desse momento que se tornou histórico e teve repercussões muito importantes para o seu país, a Ilha Maurício, Nitish?
Aconteceu que o Kaya, como ele era desse movimento do Rastafari, etc., ele era a favor da legalização da maconha para o uso cultural e não para outros usos. E num show dele, ele ostentou um dia um cigarro de maconha, de cannabis. E no dia seguinte, ele fez isso na ideia de mostrar, né, o posicionamento dele referente ao cannabis, lembrando que na Ilha Maurício, em algumas festividades hindu, o cannabis é utilizado para questões religiosas. Então, não tinha razões reais, concretas, para não liberar para, digamos, outras culturas, outras tradições, né? Então, no dia seguinte que ele fez isso, ele foi preso pela polícia de madrugada e ele foi encontrado um dia depois morto na prisão. E o discurso oficial do Estado foi que ele se suicidou. É óbvio que ele não se suicidou, mas que ele foi justamente morto. Ele não morreu, ele foi morto. Uma parte do discurso até informa que ele se suicidou porque ele estava precisando de maconha. E isso gerou uma revolta relativamente importante na Ilha Maurício, porque berrou um tipo de guerra civil. A Ilha Maurício é, sobretudo, conhecida por ser um país tropical que atrai turista, que está no meio do Oceano Índico, com o mar que é quase uma piscina, e onde há o reino da paz. E daí esse episódio mostrou que essa paz social, ela existe, mas que talvez seja somente superficial, porque basta que aconteça algo como ocorreu no episódio do Kaya para que haja essa explosão, né? Parece um vulcão adormecido, mas não morto, então ele pode acordar a qualquer momento. Então, isso foi um momento de uma quase guerra civil que parou o país durante uma boa semana, 10 dias.
Agora, Nitish, por que você volta a esse episódio?
Tem várias razões. Uma razão mais pessoal é um tipo de meia-culpa, porque que eu até conto no epílogo do livro. Quando o Kaya morreu, eu não sabia quem era. Eu já tinha escutado músicas dele, etc., mas eu não sabia quem era a pessoa. E então a ideia é de resgatar tanto o cantor e o que ele trouxe para a música da Ilha Maurício, e mundial também, por um lado, e por outro lado, para mostrar que talvez poucas coisas mudaram desde 99, quando aconteceu esse caso, então, e hoje.
Muito obrigado, então, pela entrevista, Nitish Muniburhun, escritor, professor de Direito, pela entrevista e pela participação aqui no RF Convida, e sucesso para você e toda a sua obra, e a última, Kaya é mor. Kaya está morto. Muito obrigado pela entrevista.
Muito obrigado, Wes.
Radar Econômico.
Lúcia Miesel.
A expansão da inteligência artificial para os mais diversos campos torna a questão da regulamentação do seu uso cada vez mais urgente, em meio a uma concorrência mundial crescente. Espremida entre o controle estatal da China e a flexibilidade dos Estados Unidos, a Europa busca se diferenciar com uma IA protetora dos usuários, mesmo que este caminho a deixe para trás nesta corrida. Este foi um dos principais temas debatidos na Cúpula para a Ação sobre a Inteligência Artificial, realizada em Paris nesta segunda e terça-feira. A União Europeia adotou no ano passado a legislação mais completa do mundo sobre a tecnologia. Enquanto isso, nos Estados Unidos, um dos primeiros atos da desregulamentação generalizada, prometida pelo presidente Donald Trump, foi reverter o frágil mecanismo que havia sido instaurado pelo ex-presidente Joe Biden em matéria de inteligência artificial. A diretora global de políticas de concorrência do Google, Astrid Van Dijk,
da visão da gigante de tecnologia.
Nós apoiamos a regulação. Como se tem dito, a IA é importante demais para não ser regulada, mas deve ser regulada de forma inteligente. Temos que ter uma visão dos riscos e analisar setor por setor. Os riscos da IA na saúde serão diferentes do da indústria, por exemplo.
No Business Day, evento paralelo da cúpula, Aidan Cohen, diretor de impacto econômico da OpenAI, avalia que neste momento de desenvolvimento da tecnologia, regras mais flexíveis favorecem o surgimento de novos players.
Quando pensamos na entrada de novos atores e nas condições para novas empresas emergirem, as regras e regimes de compliances podem criar obstáculos. Só para dar uma ideia de comparação, na OpenAI somos 2 mil colaboradores, o que é menos do que só o time jurídico do Google. Não temos o mesmo nível de recursos. Tudo isso para dizer que o impacto que as obrigações podem ter é muito importante.
Solange Viegas dos Reis, diretora jurídica da OVH Cloud, líder europeia em armazenamento de dados, afirma que um dos principais papéis da regulação é justamente proteger a concorrência justa.
Não é porque em certos países a AI é feita no Far West que temos que aceitar esse Far West. Sabemos que o mercado europeu, em particular, é um mercado importante por várias empresas no mundo inteiro, e incluindo as empresas americanas. Como o nosso mercado é importante, nós podemos impor regras que permitam aceder ao nosso mercado.
O presidente da Autoridade da Concorrência Francesa, Benoît Cœuré, disse que o risco é a IA se tornar uma gigantesca indústria da exploração de dados, na qual as grandes companhias captarão, legal ou ilegalmente, informações sigilosas ou protegidas por direitos autorais.
Nós temos que tomar cuidado para nos prevenir disso e balancear os interesses da IA contra os de outros quesitos, inclusive sociais, mas também de propriedade intelectual da indústria da mídia, da proteção, privacidade e tantos outros. O seu maior interesse de longo prazo vai ser proteger esse ecossistema criativo do qual ela depende.
O Brasil segue por essa linha. Ao lado de Paris, Brasília é uma das 29 signatárias da Parceria Mundial pela Inteligência Artificial, promovida pela OCDE para pregar boas práticas na utilização dessa tecnologia. Em uma mesa redonda da cúpula, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, defendeu uma governança inclusiva da IA.
As Nações Unidas não devem estar apenas no centro das discussões sobre IA, mas no centro de qualquer iniciativa de tomada de decisão. Defendemos um diálogo aberto, equitativo e inclusivo, sempre reconhecendo as necessidades e prioridades de cada país. E acreditamos que a implementação do Pacto Digital Global deve estar no centro do nosso mapa da estrada.
O Radar Econômico acaba aqui. Até quarta que vem.
Você ouve a RFI, este programa tem...